Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje o Cotinho, é o nome de guerra. A Eleonora já conta para você o nome completo do nosso convidado, que é uma das figuras que participaram de um dos eventos mais significativos aí daqueles idos de 64. Eleonora, a palavra está contigo.
Paulo Novaes Coutinho, muito obrigada por você estar aqui no Tutameia, nesse domingo, dia 10 de março de 2024. Paulo Novaes Coutinho estava realmente no centro ali dos acontecimentos. Ele foi um dos fuzileiros navais que se recusou a reprimir os marinheiros que estavam no Sindicato dos Metalúrgicos no dia 25 de março de 1964, e o Coutinho aderiu, se recusou a fazer a repressão e aderiu com outros 25 companheiros naquele momento. Ele tinha 18 anos na época, ele é nascido em Serrinha, na Bahia, e é suboficial, fuzileiro naval reformado, anistiado, político, e foi presidente da Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia. A gente vai conversar com ele sobre essa entidade também. Vamos começar com a nossa pergunta inicial dessa nossa série sobre 64. Coutinho, onde você estava no dia do golpe, no dia 1º, dia 2 de abril de 1964?
Eu estava dentro do salão da Companhia de Polícia dos Fuzileiros Navais na Ilha das Cobras, na ilha do Rio de Janeiro. Nós havíamos participado do evento lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Ainda naquela data, ainda saímos ali para dar algum serviço de guardas, onde fosse necessário, onde fosse cobrado do Corpo de Fuzileiros Navais, né? Porque o golpe não havia não sido efetivado ainda, né? Porque só foi efetivado da tarde do dia 1º para o dia 2. Então, nós estávamos ali no quartel, simplesmente isso, aguardando o desenrolar do que pudesse acontecer conosco, porque nós já tínhamos consciência que seríamos, de alguma forma, punidos, né?
Punidos por quê?
O que aconteceu, então?
Punidos pelo fato de havermos sido destacados para reprimir a Associação Assembleia do comemoração do segundo aniversário da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. E, em lá chegando, nós decidimos não cooperar. Se vocês quiserem, eu faço o histórico do deslocamento da Ilha das Cobras até o evento.
Por favor, conte-nos tudo aqui.
Eu estava na minha casa, tinha saído de licença para levar roupa, buscar roupa, guardamento na minha casa, e às 4 horas da manhã do dia 25, liguei o rádio para ver a hora, e estava tocando música marcial e requisitando que os militares da ativa retornassem urgente para as suas unidades. E eu retornei, peguei o bonde lá em Madureira e vinha, saltei na Dom Pedro II e fui em acelerado, correndo até pela Marechal Floriano, até as cobras, chuviscando, né? Chegamos lá, o comandante da companhia de polícia mandou que nós vestíssemos a roupa de campanha e nos dirigíssemos à arrecadação para nos municiarmos, né? Com metralhadoras e carregadores e tudo mais. E formássemos no pátio. Formando no pátio. E o subcomandante, Ari da Frota Roque, o capitão de mais guerra, ele se dirigiu ao nosso grupo e falou que nós íamos sair numa missão espinhosa, mas que ele confiava nas nossas costuras como fuzileiros navais e que nós nos comportássemos firmemente conforme fomos adestrados para tal. Nós embarcamos na viatura. Descemos ali a Ilha das Cobras, paramos no Ministério da Marinha, antigo, no primeiro Distrito Naval, na época, e passamos ao comando do capitão de mar de guerra, comandante Sinaí. Seguimos ali pelo Cais do Porto, passamos pelo Campo de São Cristóvão, onde se realizava uma feira soviética no Campo de São Cristóvão. Mas seguimos, passamos ao largo, seguimos pela São Luís Gonzaga. Quando chegamos no Largo do Pedregulho, ali em Benfica, e entramos na Rua Ananeri, nós vimos aquela multidão ali em frente ao sindicato. E nós, fuzileiros navais, nós não conhecíamos aquela região ali, porque a associação ficava na Rua São José, no centro da cidade. Aquela era uma cortesia do Sindicato dos Metalúrgicos, que era um espaço muito maior para pudesse acomodar cerca de 3 mil praças lá nessa festa, né? Então, nós somos, a viatura foi entrando no meio das pessoas que foram abrindo o caminho, parou em frente ao sindicato, nós desembarcamos, formamos o pelotão em frente, fronteiramente à porta do sindicato, e ficamos aguardando as ordens do comandante. Lá dentro do sindicato, havia os discursos, né, das pessoas importantes que estavam lá dentro do sindicato, dando apoio à nossa manifestação. Inclusive, lá tinha o um representante do Ministério da Justiça, do Abelardo Jurema, que foi convidado ao presidente da República. Mas o presidente da República não pôde vir naquela conjuntura adversa, né? Então, determinou que o ministro Abelardo Jurema o representasse. E o ministro determinou que o seu assistente imediato fosse lá, estavam alguns deputados, estava o deputado Hércules Correia, o deputado, vários deputados, o Marighella, inclusive, né? E comando, presidente da CGT, da CNTI, aqueles principais sindicatos, de trabalhadores do Brasil estavam lá nessa reunião. Então, a marujada toda, ela vibrando, todo a gente via assim nas fisionomias da marujada, aquela postura de combate, né? E nós estávamos ali, todos nós, tensos naturalmente, jovens, né? E eles tocaram o hino nacional, leram, foi lido na manifestação, o manifesto da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, que depois, no momento em que foi lido, nós não sabíamos ainda, mas foi informado que aquele manifesto foi escrito pela pena do grande ex-deputado de 1946, constituinte, Carlos Marighella. Foi um manifesto tremendamente conciso e patriótico, né? E revolucionário. E cantaram o hino nacional, e a gente em posição de sentido também, tanto o hino nacional, nós somos militares em posição de sentido mesmo, tendo sido solicitado pelo grupo que nós íamos, estava destacado para reprimir. E, em determinado momento, eles começaram a fazer o chamamento, porque nós aderíssemos ao movimento, não fizéssemos qualquer tipo de agressão contra os marinheiros, que estavam todos eles no mesmo barco, todos nós no mesmo barco. E nós, então, começamos a pegar nossas metralhadoras, colocar no chão e pularmos o muro e apoiarmos a manifestação. Comandante, vendo que a sua tropa estava totalmente desorganizada, desbaratada, recolheu o que sobrou, voltou para o quartel, voltou para o Corpo de Fuzileiros, e nós ficamos ali recebendo as homenagens pelo feito, né? Tive a honra de, nessa data, nesse momento, conhecer, ter um contato com o grande almirante negro João Cândido Felisberto, que estava dentro do sindicato. Quer dizer, em 1910 estava comandando a revolta da Chibata, e naquele momento forte da marujada, também em certo sentido, claro, acompanhando o exemplo do nosso presidente de honra, né? Ele estava ali ao nosso lado. Foi uma honra muito grande nesse momento para nós.
Coutinho, quantos eram os fuzileiros navais que estavam ali, para reprimir o evento no Sindicato dos Metalúrgicos, e houve uma discussão de vocês antes, como é que foi esse posicionamento, essa atitude, né, de adesão, alguém foi primeiro, como é que vocês chegaram a conversar ali, zum, 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 antes, como é que foi isso?
Não houve nenhum diálogo, nenhuma combinação entre os componentes do pelotão que lá estava. O pelotão, mais ou menos, era composto por cerca de 39 homens. Era o comandante, um capitão, dois tenentes, sargentos e cabos. Mas não houve qualquer combinação. De repente, um natalense chamado Raimundo Nonato Barbosa foi o primeiro a pegar o seu fuzil, colocar no chão e adentrar. E aí os outros foram seguindo paulatinamente, não foram todos de uma vez, não. Foram seguindo paulatinamente, fomos seguindo e adentramos no sindicato.
E o que que você sentiu nessa hora? Como é que você tomou essa decisão? Nem todos tomaram essa decisão. Como é que foi esse... Que pensamento você teve na hora?
Pensamento meu é que eu, sendo um camponês, tendo assistido há uma semana atrás, no dia 13 de março de 64, o comício das reformas lá na Central do Brasil, onde nós, como fuzileiros navais, a tropa que estava guarnecendo todas as atividades, os comparecimentos do presidente da República e do seu staff no Rio de Janeiro, e em vários outros estados, os fuzileiros navais eram sempre destacados para dar essa cobertura, nós estávamos, francamente, apoiando o programa do presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas. E eu, como um filho de camponeses lá do Nordeste seco da Bahia, não podia deixar de estar firme e forte com o presidente da República. Mesmo porque, naquela época, mais de 90% dos componentes dos fuzileiros navais e da Armada Brasileira éramos nordestinos. Então, esse é um caldo de cultura que fez com que a Marujada, para marinheiros e fuzileiros navais, estivéssemos sempre coesos com qualquer liderança que trabalhasse e se impusesse no sentido de ajudar, melhorar o padrão de vida, não só do Nordeste, como da nação brasileira, a nossa soberania.
Curtinho, você falou, filho de camponês. Conte um pouco da sua trajetória, como você decidiu ser marinheiro, como você chegou a essa posição de fuzileiro naval em março de 1964?
Veja bem, a minha família era uma família grande, né? Meu pai tinha 10 filhos na época. E resolveu vir embora para o Rio de Janeiro, uma região muito seca, sem futuro para a garotada lá. Ele vendeu umas terrinhas que ele tinha. Entramos num caminhão de um amigo dele, caminhão de carroceria coberto com uma lona e com colchões e com aqueles mantimentos, né, em latas de manteiga, aquelas latas de 20 litros, com farofa, que sabe que nordestino baiano é farofa e carne seca, né, e café. E fomos viajando, foram 12 dias de viagem. A estrada de Bahia para Rio de Janeiro eram 1.680 quilômetros de estrada de chão em péssimo estado. Muita buraqueira. Você não conseguia andar 200 quilômetros por dia. E você ia ali, parava, bebia água num tanque, carregava os botijões de água que você tinha, de noite à noitinha parava, tomava banho no outro córrego, na beira da estrada, e ia aquela faina de uma família com 10 filhos, as roupas sujando, você não tinha como lavar as roupas, ia trocando as roupas, botando naquele saco, íamos seguindo viagem, né? E o fato é que chegamos. Meu pai, com o dinheiro que ele tinha vendido as roças, ele tinha comprado, através de um conhecido dele aqui no Rio de Janeiro, duas casas aqui no Rio, no bairro da Vila Cosmos, aqui em Vicente Carvalho. Nós chegamos, ocupamos as duas casas, né? Com aquele grupo de filhos. E daqui, logo o dinheiro acabou, certo? Chegamos todos muito empoeirados, a vizinhança achava graça daqueles meninos falando baianês, né? E nós passamos quase uma semana tomando banho e lavando roupa, e a poeira vermelha continuava saindo do nosso cabelo, da nossa roupa. E nós chegamos cá. O dinheiro acabou muito rápido Eu tinha uma irmã que já veio transferida do Salvador, que ela trabalhava como recepcionista do laboratório Moura Brasil, já começou a entrar um pouquinho de grana para sustentar aquela família, e eu já comecei a trabalhar 14, 15 anos, e comecei a trabalhar no Marinho, e todos os outros maiorzinhos foram trabalhando, né? E a família foi se mantendo, e minha família era uma família de evangélicos, e tinha um pastor da igreja evangélica que era suboficial fuzileiro naval. E meu pai conversando com ele, eu tinha 16 anos ainda, mas eu cresci rápido. Conversando com ele, ele viu a necessidade que a família tinha, e o suboficial Misael disse que ia me levar como voluntário para o quartel central onde ele servia. E eu entrei como voluntário, fazendo todas aquelas faxinas num quartel. Quem chega como voluntário vai fazer os que os soldados não querem fazer mais, que é varrer pátio, limpar banheiros e tal, carregar todo o lixo que esse quartel gera, né? E às vezes carregávamos um caminhão de lixo, caminhão com 10 toneladas de lixo, e tínhamos que subir na carroceria do caminhão, por cima do lixo, atravessando todo aquele gasômetro ali, seguindo a Avenida Brasil e pegando a Washington Luiz para jogar aquele lixo quase 10 quilômetros adentro da Washington Luiz. E voltávamos na carroceria para o quartel, todo sujo, lixo, um fedor, desgraçado. Mas era a vida de soldado é essa, né? Você não tem o que reclamar. Depois, logo depois, eu fui enviado para um centro de recruta, antes de completar 17 anos, e eu já estava no centro de recruta passando a pronto. E já passei a pronto, jurei bandeira e imediatamente fomos destacados para a base aeronaval de São Pedro da Aldeia, porque o brigadeiro Eduardo Gomes, na época, queria tomar a base naval e a aviação embarcada na Marinha. E nós fomos para lá, guarnecemos, passamos 4 meses lá. Era a base só tinha um hangar, a pista e a sala de estado. O resto era pântano, e nós tínhamos aqueles postos, aquelas barracas de campanha instaladas naqueles pontos estratégicos dentro de pântanos. A gente dentro d'água, a gente não passava praticamente o dia e noite inteiro com os pés molhados, né? E assim foi. Depois retornamos, quando acabou aquele entrevero, nós retornamos para a guarnição do quartel central, já com soldados prontos. E ali, os sargentos, os suboficiais, os comandantes de companhia e batalhões foram cada um escolhendo os fuzileiros na formatura, né, para levar para os seus batalhões. E eu fui escolhido para a companhia de polícia dos fuzileiros navais. E ali começamos a dar escoltas, começamos a ter aquela atividade como fuzileiros navais e atender as solicitações que faziam sindicalistas e empresários, e qualquer tipo de solicitação que fosse necessária à presença dos fuzileiros navais. Uma vez, por exemplo, o brigadeiro Teixeira, Francisco Teixeira, solicitou um contingente de fuzileiros navais para expulsarmos a Polícia Militar do Lacerda do Sindicato dos Aeroviários, ali, na Rua Santa Luzia. O que foi feito? Chegamos lá, colocamos nos prédios fronteiriços, cercamos os sindicatos e levamos 2 caminhões de policiais militares do Lacerda, com todo o seu armamento, presos lá para o Ministério da Marinha. Dávamos guarda no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Palácio Monroy, ali na Cinelândia, nas antenas da Rádio Aig Vega, na Avenida Venezuela, ali na Praça Mauá. E qualquer atividade que fosse necessária, guarda ali na entrada do Ministério da Marinha. Desempenharmos todos os serviços que fossem necessários para manter a segurança do Ministério da Marinha e que o almirante Aragão, que era o nosso comandante, achasse conveniente.
Curtinho, como é que era o debate? Como é que você se informava? Como é que você acompanhou esse momento político tão especial aí da história brasileira? Como é que isso era visto dentro do quartel?
Veja bem, dentro do quartel, as informações eram totalmente diferentes do que acontece hoje. Hoje a informação é uma coisa just in time, né? Ela acontece na mesma hora, você está com o celular na mão, com o WhatsApp na mão, você sabe de tudo. Você consegue acessar tudo, todas as notícias. Naquela época, a gente, com o salário que tínhamos, não tínhamos nem condição de comprar um jornal, Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, nada. Nós conversávamos, eu tinha alguns amigos lá, sargentos, sargento Benedito da Costa Veloso, já falecido, o sargento Raimundo Lopes Damasceno, o sargento Ibsen, o sargento Eunício Presílio Cavalcante e outros mais, que todos eles foram presos conosco, tiveram presos conosco nas prisões e nos navios em que estivemos. E nós trocávamos ideias com esses sargentos, quase todos eles ligados ao Partido Comunista Brasileiro ou simpatizantes, né? Então, nós ouvíamos. O meio de difusão, o único praticamente que existia na televisão, que existia na nossa companhia, ou no nosso, na nossa área de diversão, era a televisão. E a televisão era o repórter essa, o meio de notícias que nós ouvíamos era o repórter essa. Mas as notícias mais importantes que nós tínhamos era o esclarecimento que esses sargentos nos davam através das explicações que eles nos transmitiam.
E
É isso.
você se ligou ao Partido Comunista? Você se ligou a alguma organização naquele momento, antes do golpe de 64?
Antes de vir para o Rio de Janeiro, já jovem, 14 anos, eu já fazia parte da juventude comunista do partido lá na cidade de Serrinha. Já fazia parte, acompanhava pela rádio, ondas curtas, as transmissões da rádio Rebelde lá de Santiago de Cuba, né? Em espanhol, mas como a gente já recebia alguma literatura em espanhol, e a gente começava a se acostumar a entender as mensagens que traziam, e naturalmente eu era muito vibrador a respeito da Revolução Cubana. Eu já era um cara engajado nesse sentido.
E em relação à Associação dos Marinheiros, você chegou a ter contato antes desse evento do dia 25 de março?
Não tive contato porque eu saí do centro de recrutas, fui para São Pedro da Aldeia, voltei de São Pedro da Aldeia, entrei na companhia de polícia e naquela época era prontidão rigorosa, praticamente você não tinha condição, dificilmente você tinha condição de sair em casa para visitar a família. Então eu não tive condição de praticamente de comparecer à associação.
Legal. Coutinho, a gente está com umas fotos aqui, queria colocar para você comentar, vou botar aqui você já falou um pouco do clima da Assembleia, mas vou botar aqui uma foto da Assembleia no auditório, no interior, então, do Sindicato dos Metalúrgicos. Aqui o povo saudando, acho que até saudando o movimento de vocês, né? Também é no prédio do sindicato. E aqui já os fuzileiros tendo largado as suas armas. E à direita, depois eu queria que você comentasse, tem uma foto dos fuzileiros. Acho que tem uma pessoa a mais dos fuzileiros que depositaram armas, aderiram ao movimento dos marinheiros. O que você nos conta dessas imagens todas?
Essas imagens todas,
Aqui é.
o ambiente na rua Ananeri era um ambiente de muita vibração da população. A população apoiava francamente, com sanduíches, com refrigerantes, com tudo mais, para ajudar a alimentação, a suplementação de alimentação, porque nós estávamos ali todos, sem poder sair presos ali, dentro do sindicato. Então, chegávamos ali, tabletes de mortadela, de presunto e Coca-Cola e pães, muito pães. E no sexto andar do sindicato era uma cozinha. E nós nos revezávamos lá em cima fazendo sanduíches e as pessoas iam passando para pegar o sanduíche para se alimentar. Então o apoio da população era um apoio muito consistente, era um apoio realmente franco em relação ao nosso movimento.
E você sentiu medo nesse momento, ou era adrenalina e você estava tão confiante naquele movimento que o medo não apareceu no radar?
O medo, eu particularmente não senti medo, porque houve um momento em que começaram a chegar alguns marinheiros, José Stalin Machado, Charuto, o nome deles, apelido, né? Que eu não conhecia muito marinheiros, porque eu era fuzileiro naval. Então começaram a chegar fugidos lá do Ministério da Marinha, porque os oficiais do CNMAR tinham dado rajada de metralhadoras para marinheiros que queriam sair dos navios, dos lados de guerra, para vir para os sindicatos. Então eles chegaram e surgiu uma notícia de que os oficiais de marinha iam bombardear o sindicato conosco dentro. Então houve uma certa apreensão, nós ficamos um pouco preocupados, mas logo, logo chegou um coronel do Exército, ali, o comandante do 1º Batalhão de Guardas, ali na Avenida Dom Pedro II, e falou que nós ficássemos tranquilos, que já tinha recebido determinação do presidente João Goulart para nos proteger a qualquer custo e que nada ia nos molestar do sindicato. E ali ficamos tranquilos e passamos dia 25, 26 e 27 assistindo aqueles discursos, aquelas falas dos sindicalistas, dos deputados, e ficamos aguardando ali até as 9 horas da manhã do dia 27, quando fomos evacuados em viaturas do Exército Brasileiro, ordeiramente, e fomos levados para o 1º Batalhão de Guardas. E lá, chegando, formamos no pátio, almoçamos, e o coronel falou que estava aguardando uma ligação do presidente da República. Essa ligação chegou, e ele se reportou a nós, e disse que nós estávamos liberados, porque havíamos sido anistiados pelo presidente João Goulart. Nós saímos e houve aquela passeata lá na Candelária, carregando o almirante Aragão, e foi aquele apogeu. Tá aí, foi aquela coisa maravilhosa, né? É como se tivesse sido, naquele momento ainda, uma vitória para o movimento da Marujada.
Ah, conte um pouquinho mais dessa passeata, dessa coisa maravilhosa, por favor.
A passeata, o almirante Aragão, nós fomos todo mundo a pé. E é uma distância boa, dá quase 7 quilômetros, lá da Avenida Dom Pedro II, chegando ali pelo gasômetro, pela aquela Avenida Presidente Vargas, até a Candelária. Na Candelária, o almirante veio sabendo que a passeata, a Marujada estava se deslocando em direção à Candelária, então nos encontramos e o almirante foi carregado, nós carregamos nos braços e tal. E foi uma coisa realmente emocionante, né? Foi muito importante. O almirante era um fuzileiro naval que veio, como se diz, com os pés descalços lá do Nordeste da Paraíba. Veio e foi um homem que foi um divisor de águas dentro do corpo de fuzileiros navais. Que ele progrediu na carreira e chegou a ser contra-almirante. Um homem valente, um homem correto e que sempre conscios das suas funções e não abria mão de nada para qualquer tipo de expressão que houvesse. Então, nos sentimos muito assim, homenageados pela posição dele em relação a nós.
Coutinho, esses eventos aconteceram justamente no aniversário do segundo ano, né, da associação. A associação ela tinha muitas reivindicações bem práticas, como o direito ao casamento, o direito ao voto, condições mais humanas de trabalho. Como é que que você pode nos contar sobre a situação, né, para a Marujada na Marinha e sobre essas reivindicações que foram organizadas, né, pela associação?
Quando a associação foi criada no dia 25 de março de 1962, é bom que se diga que não teve qualquer ligação com a fundação do Partido Comunista em 25 de março de 1922. Às vezes se faz alguma associação nesse sentido, mas não houve nada. Simplesmente foi criada dia 25 de março de 62. E essa associação, com menos de 2 anos, já tinha cerca de 16 mil sócios dentro da Marinha de Guerra do Brasil, entre fuzileiros e marinheiros. As pessoas tinham os delegados das associações que trabalhavam nos navios, nos quartéis de terra, né? E a associação cresceu tremendamente. Tínhamos um jornal na associação, que era o jornal Tribuna do Mar, porque a nossa associação ela se localizava originariamente ali na Rua São José, no centro do Rio de Janeiro. Era um prédiozinho pequeno, primeiro e segundo piso só, e não dava nem para todo mundo, nós ficávamos a maioria na rua. Então, criamos ali, para ajudar aqueles marinheiros e fuzileiros que tinham mais interesse em estudar, Tinha uma professora que era uma professora Tânia, me esqueço do nome dela agora. Quem quisesse lá, ela dava apostila, ela dava aulas lá, fazia aquelas classes e dava aulas, e era uma forma da marujada começar incipientemente a estudar, porque com a escala de serviço da Marinha nós não tínhamos condições de estudar. Então é por isso que a marujada se fala que o marinheiro, a vida dele fora da caserna era sair e ir para o baixo meretrício, e aí havia a companhia de polícia dos fuzileiros navais para coibir qualquer tipo de alteração da ordem pública, né? E assim era a vida da marujada naquela época. Era uma coisa muito primitiva e muito desgastante, não só para a marujada que sofria, como para nós que tínhamos a função de ordenar aquela vida daquela forma.
Você está lembrando da Érica Baier, é isso? Em Lote? É isso?
Essa Érica,
Sim.
doutora Érica, essa doutora. Estive visitando ela muito tempo depois, ela morava ali em Teresópolis, nessa época eu era representante comercial viajante, e tive a honra de visitá-lo com um grupo de amigos. Ela já era uma senhora, mais ou menos, seus 70 e poucos anos, e logo, logo depois ela morreu.
Mas você falou vários marinheiros com que a gente já conversou, falavam das perseguições que a oficialidade fazia contra os marinheiros, tentava impedir o funcionamento mesmo, o trabalho da associação nos navios. É isso mesmo? Qual é a sua
Ah,
lembrança disso? Como.
não, a repressão era forte. Qualquer pessoa, o Senimar e os seus informantes de quaisquer quartéis e navios, qualquer pessoa, os delegados, todos eles, quase todos eles foram colocados no livro de castigo. Esse livro de castigo era uma sinalização para que o sujeito, quando fizesse qualquer prova para subir de posto, soldado para primeira classe, de primeira classe para cabo, de cabo para sargento, se ele tivesse no livro de castigo, a sua promoção era colocada na geladeira, como se falava, e ele era prejudicado no tempo da sua promoção, da efetivação do seu direito adquirido com as provas às quais foram submetidos.
Coutinho, então a gente chegou ao dia 27, 28. Como é que transcorreram, então, os dias até o 1º de abril ali?
Olha, os dias até o 1º de abril, eles transcorreram, do ponto de vista militar, mais ou menos regime normal. Continuávamos dando serviço de escolta, dando plantões e cumprindo a nossa rotina como se nada tivesse acontecido. Até o primeiro, para o dia 2, quando realmente o presidente João Goulart foi para Brasília, de Brasília foi para o Rio Grande do Sul. É que houve aquela reunião no Congresso Nacional e o Álvaro de Moura Andrade fez aquele discurso e o Ranieri Basile assumiu o comando do Brasil no momento em que, como se fala, o presidente da República não tinha renunciado e estava dentro do solo brasileiro ainda. E dali para frente foi a nossa prisão, o nosso recolhimento. Teve aquela reunião lá da Companhia de Polícia, chegou um oficial com uma relação e falou que ia fazer uma chamada. E os que fossem chamados saíssem de forma e formassem num canto à parte. E os que depuseram as armas fomos chamados, fomos para lá, e dali já saímos escoltados para o presídio naval. Ficamos presos naquelas celas cavadas na pedra, aquelas mesmas celas que o João Cândido ficou preso lá quando terminou a revolta da Chibata, que houve o levante do batalhão naval. Ficamos ali com a roupa do corpo só, e preso. Passamos ali do dia 4, mais ou menos, até o dia 17. Foram 13 dias presos ali naquele cubículo, né? Até que voltamos, somos trazidos de volta para o pátio da guarnição do Quartel Central, onde foi realizada a cerimônia de expulsão a toque de caixa, que é a cerimônia mais aviltante que existe nas Forças Armadas, dos 26 fuzileiros navais que depuseram as armas. É uma cerimônia na qual o comandante que assumiu no lugar do almirante Aragão, era o Heitor Ferreira de Aquino, leu aquela ordem do dia depreciativa contra os nossos caráteres, né? Dizendo que nós éramos fracos e que não tínhamos estrutura moral para pertencer às fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais. E aí, aquela burocracia, aquela norma, né? Pediu à tropa que desse meia volta, a tropa deu meia volta, ficaram todo mundo, toda a guarnição do Quartel Central de costa para nós. E ali, ele leu a ordem do dia, nós fomos sair de fila indiana para adentrar no camburão da polícia dentro do quartel. E adentramos ali o camburão da polícia militar, aquela polícia do carro preto e branco, é o carro da Polícia Civil. E seguimos, descemos ali aquela ladeira da Ilha das Cobras, na
Desculpe, mas
saída do.
Coutinho, não foi aí que passaram o piche no, no, no. Como é que foi essa história? Isso aí foi antes, não foi? Como é que foi?
Da saída do presídio naval para vir para a cerimônia de expulsão, a toque de caixa, a nossa camiseta tinha o um nome, né, no peito, e ali foi passado o piche no peito da gente para tirar o nome de soldado fuzileiro naval. Passaram o piche e nós ficamos com aquela camiseta suja. Aquela camiseta suja ali eu fiquei uns 30 dias, sem lavar e sem nada, vestido com ela e calça. E dali saímos. Chegamos lá embaixo, os oficiais do Senimar pararam a viatura e discutiram lá com os policiais, os delegados, e rebentaram o cadeado da viatura. Trouxeram os policiais, disseram que nós fomos entregues à polícia para levar para a penitenciária, sem nenhum prejuízo das punições posteriores, dos julgamentos, né? Mas eles não permitiram, já tinha uma lancha do Cais da Bandeira ali. Aquela linha que passava ali no litoral margeando ali, aquela linha que foi derrubada, passava ali, e ali a lancha saiu, passamos por baixo daquela ponte que vai do Ministério da Marinha para a Ilha das Cobras, e o navio ali, Parreiras, que é o antigo navio escola, estava adernado ali a uns 400 metros da ponte, meio de lado já, com o casco furado, e nós fomos jogados do porão daquele navio. Todo ele já desequipado, não tinha beliche, não tinha nada, não tinha colchão, não tinha coisa nenhuma. Nós ficamos ali sentados no chão, no ferro, e chegava comida uma vez por dia. E assim passamos ali 30 dias. Uma vez por semana, vínhamos para interrogatórios lá na Escola de Guerra Naval, e aqueles comandantes fazendo perguntas sem nenhum sentido. Por exemplo, o comandante chamado Ari Pena, era o capitão de mar de guerra, ele me perguntou quanto eu recebia do deputado Leonel Brizola para promover a agitação dentro da Marinha. Eu falei para ele: comandante, eu nunca recebi um centavo de ninguém para fazer agitação em lugar nenhum. E se alguma coisa foi paga, me lesaram nessa etapa porque eu não recebi nada. Aí ele olhou assim para mim e falou: mas você desrespeitou a bandeira nacional. Digo: eu nunca, jamais faria isso. Aí ele pegou umas quatro fotografias, colocou assim em cima da mesa dele. Realmente, quando nós adentramos e depusemos as armas no sindicato, nós fomos carregados nos ombros e fomos jogados em cima do púlpito, em cima da mesa, para ficar em pé em cima da mesa onde nós ficamos. Tem uma foto aí que eu mandei para você. Esse fuzileiro naval que está com os braços levantados assim, sou eu ali, estávamos em cima da mesa. Mas olhando de cima, você vê que a mesa estava com esse aqui, esse com os dois braços levantados, sou eu. O uniforme ainda da companhia de polícia, desuniformizado, que estava sem capacete, sem cinto de guarnição, né? E aí você estava pisado na bandeira, digo, estava, pisei, sem saber que estava pisando, porque nem eu que estava ali em cima estava vendo que tinha bandeira ali. Aí ele fez mais algumas poucas perguntas sem sentido e mandava embora. E no outro dia praticamente repetia as mesmas coisas. E dali saímos, fomos levados para a Ilha das Flores. A Ilha das Flores é onde estavam sendo concentrados todos os presos políticos e comerciantes que não respeitavam o congelamento de preços determinados pelo governo. Nós chegamos lá e o comandante da Ilha das Flores, da base da Ilha das Flores, era um capitão-tenente chamado Omar Temer. E ele chegou, chegamos naquela lancha, ele chamou aqueles policiais que estavam em guarda lá, já foi dizendo, chamando a atenção: olha, esses elementos que estão chegando aqui são mil vezes piores do que quaisquer comunistas que vocês já guarniceram aqui. Eles não respeitam a vida de ninguém. Tenham cuidado com ele. E nós estávamos algemados ali. Aí, adentramos, desembarcamos e fomos para as celas, né? Cerca de 25, 30 pessoas em cada cela, dormindo no chão, não tinha cama. E ali, sendo interrogados, na hora do rancho, esse oficial, Omar Temer, ele vinha de boot, andando por cima da mesa, que era uma mesa de cimento, quase pisando dentro das bandejas e execrando a gente de toda forma, humilhando de toda forma. E nós tivemos que suportar tudo isso aí. 2 meses depois saímos dali, mais ou menos, e fomos para outro navio, o navio Custódio de Melo, que ficava ancorado ali perto da Ilha Fiscal. Dali nós fomos presos na terceira coberta, Purão, terceira coberta. Ficamos ali presos, 273 homens ali. Depois de um mês e meio ali, começamos a tomar banho de sol. Subia, ficava lá em cima, no convés, tomando banho de sol. E passamos a receber visitas, já tínhamos quase 7 meses de presos. Então, saíamos um barco, aquelas pessoas que os parentes tinham procurado, porque a maioria dos parentes não sabiam que nós estávamos vivos, que não tinha comunicação nenhuma. Aí fomos direto para a Escola Naval, que a visita seria feita lá, pela proximidade. E a barca chegou em frente à sala de estado da Escola Naval. O oficial não permitiu que nós adentrássemos pela Escola Naval. A barca teve que arrodear pela lateral da escola, ali da Ilha de Vila Guinhó, aqueles pedregulhos que são postados ali no, perto do muro, para dar segurança, para sustentar os muros de contenção. Nós descíamos por cima daquelas pedregulhos, pulávamos o muro, saltávamos no pátio, no campo, do outro lado, já dentro do quartel. Em fila indiana, algemados, nós seguimos para o cinema para visitação dos familiares. Eu recebi lá a visitação da minha mãe e de uma amiga que foi lá acompanhando a minha mãe. Dali do navio Custódio de Melo, eles nos mandaram para um depósito de presos lá no alto da Boa Vista, onde hoje é um quartel do Corpo de Bombeiros. Nesse quartel do Alto Boa Vista é que tem aquelas fotografias que vocês viram há pouco aí, daqueles companheiros lá, recolhidos lá no Alto Boa Vista. Lá chegamos sargentos, todos aqueles elementos que tiveram punições maiores da decisão do julgamento em torno de junho de 65.
É, mas naquele primeiro período, vocês passaram 7 meses sem poder se comunicar com a família, advogado, tudo isso?
Nada, absolutamente nada. Nós passamos 9 meses e 16 dias presos, no geral. Fomos presos no dia mais ou menos 4, 5 de abril de 64 e fomos liberados no dia 16 de dezembro de 64. Fomos liberados, os advogados, nós fomos, descemos lá da. Mas tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Nós estávamos lá no Alto da Boa Vista e dali. Nós saímos para sumário de culpa lá na Praça Pio X, naquele tribunal da Praça Pio X. Nós entrávamos 28 homens ali, 26 homens dentro do camburão da polícia e descíamos ali, naquelas ruas estreitas naquela época, muito calor, e era umas 2 a 3 vezes por mês. Teve vez que nós chegamos lá e chegávamos alguns vomitados, muita sujeira, um vomitava em cima do outro. Quando adentrávamos ao tribunal, o juiz, o promotor, pediu que nós fôssemos fazer alguma sede, dar uma meia-sola lá do banheiro, para poder o pessoal que estava lá tolerar o mau cheiro, né? Então, essa era a nossa realidade. Então, ali chegavam os testemunhas de acusação, o almirante Silvio Mota, Silvio Reck. E chegou um que é digno de nota pela estupidez do seu testemunho, que era o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara. Não confundir com Dom Helder Câmara, não são nem parentes. Foi aquele bispo que fez aquela campanha pela família, ouro pela família, com Deus, pela liberdade. Então, ele propôs que o Corpo de Fuzileiros Navais fuzilasse os fuzileiros que depuseram as armas, para que, com esse ato, eles lavassem a honra do Corpo de Fuzileiros. Felizmente, não aconteceu nada disso. Nós voltamos, tivemos liberdade condicional para aguardar o julgamento, porque naquela época o Supremo Tribunal Federal ainda funcionava, o Supremo só foi fechado de fato, a partir do AI-5, em 13 de dezembro de 68. Então, dali, o advogado Dr. José Valadão, Dr. Alcione Pinto Barreto e outros advogados que entraram com habeas corpus foram lá para a porta da FECANECA e disseram que nós tínhamos que sumirmos, porque em 24 horas, com certeza, as nossas prisões preventivas seriam decretadas. Então, eu cheguei ali, da Fricaneca, fui para Presidente Vargas, sem dinheiro, sem um tostão do bolso, e pedi uma carona ao motorista, felizmente ele me deu, e eu fui para minha casa, por coincidência, eu tinha um irmão que estava lá, e eu falei com ele, eu tenho que sair daqui agora, nós temos que desaparecer, porque eu vou ser preso a qualquer momento, em 24 horas. Aí ele saiu, me deixou no sul da Bahia, na região ali de Itapetinga, onde eu tinha um tio que era dentista, que morava naquela região, tinha um sítio lá, e eu fiquei ali no sítio, mas logo, logo, eu tive que me safar, entrando na estrutura do Partido Comunista, lá do Comitê Estadual, Comitê Estadual, dirigido pelo Marighella, e no Comitê Estadual da minha cidade. E eu fiquei por ali.
Antes da gente continuar, queria ainda voltar para o seu período, o tempo de prisão, esses 9 meses. Como você contou, as condições eram terríveis, mas, apesar delas, vocês tinham condições de discutir um pouco da política, tentar, enfim, discutir política, pensar no que estava acontecendo no Brasil e como vocês faziam isso? Como era a rotina de vocês enfrentando todo aquele tipo de adversidade que você já relatou aqui?
Tinha um delegado lá no distrito do Alto da Boa Vista que agora não me ocorre me lembrar o nome dele. Quem sabe são 60 e poucos anos. O nome dele agora não me ocorre lembrar. E ele, nós pedimos a ele, ele permitiu que nós deixássemos de comer o rancho que vinha da Fricaneca, que era um rancho intragável, comida péssima, e fizéssemos uma cozinha ali dentro da prisão. E as nossas familiares e pessoas, estudantes que vinham nos visitar, traziam os mantimentos e nós fazíamos a nossa comida ali. E ele disse que quando nós fôssemos lá para o pátio do fundo da prisão, aquele pátio onde tinha aqueles retratos que nós tiramos ali, os policiais não aparecessem para fiscalizar nada. Nós tínhamos que ter liberdade para conversar lá à vontade. Então, naquele parque lá do fundo, na parte da manhã principalmente, nós tínhamos reuniões com aqueles companheiros mais velhos, o próprio o Anselmo, o Adilson Aquilino, o Capitani, e tinha um português angolano que estava preso lá conosco também, que ajudava a ministrar aulas, e os estudantes de AP, porque o Anselmo, ele era estudante da AP, e é da Universidade da PUC, porque ele era da AP, a Ação Popular Católica. E os estudantes que eram colegas dele traziam livros, literatura, os clássicos do marxismo, aqueles romances de Leon Tolstói, Máximo Gorki, A Mãe, Assim Foi Temperado o Aço, e nós iríamos aquilo ali e nos eram ministrado aulas de marxismo ali dentro da prisão.
Coutinho, você citou agora o Cabo Anselmo. O Adilson Oliveira Lucena, que está nos ouvindo, ele pergunta, né, a sua visão sobre o Cabo Anselmo.
A minha visão sobre o Cabo Anselmo é o seguinte. Ele até... porque, veja bem, eu participei do 6º Congresso do Partido Comunista da Bahia, Salvador, sob a direção do Comitê Estadual da Bahia, a direção do Marighella. Os comitês municipais discutiam as teses com os assistentes que vinham do Comitê Central, do Comitê Estadual, e depois as teses eram levadas para o Comitê Estadual para análise dos componentes do Comitê Estadual. E quando foi discutido no Comitê Estadual, Nós estávamos lá, fomos com um aparelho lá, num bairro fora de Salvador, e o comandante Carlos Marighella não concordou com a resolução política do Sexto Congresso, que caracterizava o caráter da Revolução Brasileira na época como anti-imperialista e democrática. Ele não concordou, rompeu com o Comitê Central e dali já criou o PCBR e a ALN. Nós já saímos dali, já passamos para outro aparelho, já começamos a ser preparados com fabricação, produção de explosivos, e como eu era fuzileiro naval, eu participei de um acampamento de treinamento de sobrevivência na selva no município de Araci, no interior da Bahia. Um município que dá mais ou menos uns 200 quilômetros de Salvador, 210 quilômetros. E lá nós recebíamos companheiros que vinham de todos os estados. Eu recebia esses companheiros de 15 em 15 ali em Feira de Santana, nas madrugadas. Eu tinha uma caminhonete. Os companheiros, nós fechávamos os companheiros, botava dentro da caminhonete. A caminhonete já abastecida, saímos e ele só ia tirar a máscara da cara de um companheiro nosso dentro do transporte com ele, lá no local, dentro da caatinga, onde já não tinha condição nenhuma de saber de onde vieram e para onde foram. Esse acampamento funcionou ali mais ou menos uns 8 meses. E assim foi. Depois, então, como eu ia dizendo, Marighella tirou uma resolução política e foi participar da conferência do OLAS em Cuba. O Anselmo ficou lá no Alto da Boa Vista. E o que é que aconteceu? Ele fugiu de lá e foi para o México, e do México foi para Cuba. E ficou em Cuba até 1968, mais ou menos. E quando Marighella chegou lá com o discurso que ele ia ler na OLA, na conferência do OLAS, o Anselmo tinha uma ascendência tão grande junto ao governo cubano que foi pedido a ele que lesse o documento que Marighella levou. E ele foi que leu o documento. Ele tinha uma boa dicção, ele foi que leu o documento. Então, quando se fala que o Anselmo era um agente infiltrado da CIA naquela época, nós em absoluto concordamos. Porque só depois de 71, quando ele caiu nas garras do Fleury e que não suportou as torturas, é que ele abriu o bico e aí, daí sim, daí para frente, ele começou a entregar e foi que ocasionou o assassinato de muitos companheiros nossos.
É, inclusive da própria companheira dele, né?
A Soledad Viedma, exatamente. Tempos depois, eu fui para o sepultamento dos restos mortais que foram encontrados do José Manuel, é um natalense, que a esposa dele, Marivalda, encontrou os restos mortais dele no cemitério lá perto daquela chácara. E nós fomos, o governador Miguel Arraes, eu era presidente da UNA na época, o governador Miguel Arraes deu um ônibus do Corpo de Bombeiros, e nós fomos com a ossada do José Manuel da Silva, lá para o município de Toritama, perto de Caruaru, e ficamos lá em Câmara Ardente, no clube da cidade, e a Câmara dos Vereadores se reuniu. O fato é que fizemos aquela falação o dia inteiro e a Câmara dos Vereadores se reuniu e nominou a principal rua do município de Toritama, Avenida José Manuel da Silva. E nós sepultamos os restos mortais dele, já eram quase 9 horas da noite no cemitério da cidade.
Curtinho, e você estava nos contando da sua ida para a ALN. Como é que foi, a partir daí, como é que foi a resistência ao golpe? Estou pensando aqui que você estava em março carregando o Almirante Aragão, uma euforia, um festejo, e logo em seguida o golpe e essa parte da sua resistência a partir dessa viagem para a Bahia, como foi?
A parte da minha resistência foi entrar dentro da estrutura do Partido Comunista Brasileiro, lá no estado da Bahia. Várias atividades, agitação, propaganda e visitação a pequenos núcleos que nós tínhamos naqueles municípios circunvizinhos, trabalho de militância política, né? De divulgação. Porque a ação armada, ela só começou a existir de fato a partir da volta do Marighella, da não aceitação da resolução do partido, da volta lá da conferência do Ouros, é que começou a ser organizado, mas ainda demorou mais ou menos uns 6 a 7 meses para que os companheiros começassem a chegar para ir para o campo de treinamento, no qual eu providenciava a sobrevivência na selva, porque eu era camponês da região, e tiro, né, armamento, nós tínhamos alguns armamentos, alguns fuzis lá. E assim foi. E a minha participação, logo eu me casei em 70, e eu não saí do estado da Bahia para São Paulo para a luta armada de fato. Eu fiquei ali mais na retaguarda e não fui para a frente de combate nessa época, não.
E como você acompanhou, então, os enfrentamentos ocorridos entre o povo da resistência armada e a ditadura?
Eu acho que hoje, a gente analisando o Partido Comunista Brasileiro, ele não concordava com essa atitude. Não concordava com essa atitude. E nós, que éramos ligados ao Marighella, nós apoiávamos, claro, tínhamos simpatia por essa atitude. Tá certo?
Coutinho, em algum momento, eu queria que você contasse como é que vocês começaram a reencontrar os marinheiros e que luta passaram a desenvolver.
Veja bem, a partir da quando o movimento armado ele foi sufocado, nós começamos a apoiar aqueles movimentos. E a vitória do PMDB em 74, depois daquela primeira crise do petróleo, a vitória do PMDB em 74, 16 governadores, então, os militares, a ditadura, os ditadores começaram a ficar meio encurralados. Então, começaram a surgir aqueles movimentos pela anistia, Dona Terezinha Zerbini, Dona Antonieta Campos da Paz. Então, nós começamos a participar dessas manifestações aqui no Rio de Janeiro e São Paulo pela anistia. Então, a Marujada foi se reencontrando. E em 80, nós tivemos em 2 ônibus lá em Brasília, para nos encontrarmos com, antes de 80. E essas lutas pela anistia desaguou na lei 6683 de agosto de 1979, da lei de anistia do Figueiredo, né? Aquela anistia recíproca. E nós adentrávamos, depois de forte luta, naturalmente, em defesa da anistia. Ali, nós entrávamos com requerimento nas organizações, solicitando a anistia. E a Marinha respondia invariavelmente que era indeferido por falta de amparo legal. Eu mandei para vocês aí uma certidão da Marinha de Guerra, onde está atestado que eu fui expulso, eu e muitos outros companheiros fomos expulsos com fundamento no artigo 9º do ato institucional número 1, de 9 de abril de 64. Quer dizer, fazendo jus ao que determinava a lei 6683, você tinha que ter sido punido com base no ato institucional número 1 para poder ter direito à anistia. E a Marinha praticava aquela litigância de má-fé, não nos dando o direito. Então, fomos a Brasília, conversamos com o ministro do Supremo, Sepúlveda Pertence. Ele nos ouviu e ele falou, olha, muito calmamente, ele falou, olha, meus filhos, vocês têm direito à anistia. Agora, vocês têm que correr atrás, porque vocês têm que ganhar força política para impor os seus direitos. E aí nós tivemos que criar a associação. Em 83 foi criada a Associação de Marinheiros, que se chamava originalmente de União dos Militares Não Anistiados. Começamos a nos reunir numa igreja ali em Rocha Miranda e tiveram reuniões lá que nós tínhamos 500 marinheiros. Depois, aquelas dificuldades, e em 1985 teve a emenda 26, lá, já pré-anistia, fomos para Brasília. Nessas mesmas lutas, conseguimos fazer uma greve de fome lá dentro do Salão Verde do Congresso Nacional, pressionando. E parte da oficialidade dos sargentos não concordava com a nossa anistia. Por quê? O presidente da época, que era o Sarney, né? Ele dizia que não tinha verba para pagar aquela coisa toda. E esse pessoal, que era uma minoria, os sargentos, os oficiais, começaram a dizer que os marinheiros não tinham direito, porque não foram punidos com base no ato institucional. Eles não sabiam na época que nós havíamos sido punidos com base no ato institucional. O fato, o companheiro Rodolfo e Leonora, é que a Marujada foi a mais punida. A mais punida foi a parte da Marujada. Muitas pessoas aí, dos sargentos, dos oficiais, não tiveram punição nenhuma. Ou se foram presos para averiguações muito pouco tempo. Nós realmente. Eu não fui preso porque eu fui condenado à revelia e passei 14 anos na clandestinidade. Eu passei para você aí o um documento do emérito advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto, quando ele requereu a prescrição da minha pena. Está aí para vocês lerem aí esse comentário que ele faz no final desse documento que ele me dá da concessão da prescrição da minha pena.
Coutinho, você está descrevendo aí essas posições da Marinha, que parece que alguma medida permanecem até a atualidade e que remetem até a revolta da Chibata. Você descrevendo a sua prisão, né, a coisa do piche, e tudo que sofreu enfim, nessas prisões todas, na falta de qualquer condição humana, remete um pouco à história do João Cândido, e que também, né, passou em 1910, né, os marinheiros foram muito torturados, né? Tiveram, apesar de legalmente terem sido anistiados, a Marinha também não cumpriu. O que que tem a Marinha que parece que anda acima da lei?
Veja bem, companheira, tem vários compêndios históricos aí que falam da Marinha no final do século XIX, aqueles vasos de guerra que a Marinha tinha, depois ela comprou aqueles dreadnoughts ali que foram usados na Revolta da Chibata pela Marujada para constranger o poder do Afonso Pena, de Nuno Peçanha. Então, a Marinha, ela pegava, houve a extinção da escravidão, extinção entre aspas, no dia 13 de maio de 88, e os escravos saíram do eito onde eles trabalhavam, mesmo com chibata, mas tinham comida, porque os escravagistas tinham que dar comida porque eles recuperassem as forças para continuar trabalhando. E a extinção da escravidão no Brasil, que não terminou de tudo em todos os lugares ao mesmo tempo, a escravidão permaneceu por muito tempo nesse interiorzão do Brasil afora, acontece até hoje em dia. Então, o que é que acontece? Aqueles jovens negros, e eles começaram a fazer pequenos assaltos nas ruas, porque não tinha, tinha que arranjar coisa para comer, para dar para os irmãos, para a mãe, para os pais velhos. Então, a polícia prendia e mandava para a Marinha. Porque mandava para a Marinha porque era um local onde o cara aprendia a fazer alguma coisa, para produzir alguma coisa, levava a chibatada, e a Marinha movimentava os vasos de guerra com base nesse trabalho, podemos dizer, de escravidão. Porque em 1910, a Marinha dava 250 chibatadas em marinheiro, que foi o caso do Marcelino, quando os castigos corporais e a própria escravidão tinham sido extinta em 1888. Quer dizer, 22 anos antes, já tinha sido extinta, e os castigos a Marinha praticava lá dentro. Então, a vida na caserna, na Marinha em particular, a repressão, o tratamento dos oficiais contra os praças era um tratamento discriminatório. Tá? O ranço racista, o ranço escravagista da nossa sociedade e também, naturalmente, dentro da Marinha, em função dessa particularidade de ter seus servidores presos em vasos de guerra e longe da praia, não podiam fugir, ou se submetiam ou levavam a chibatada, era escolher um dos dois, ficar ali. Era assim que funcionava. E, afinal de contas, meu amigo, de 1964 para até agora, são 60 anos. Era muito tempo para trás. Muito tempo para trás. E a coisa era muito atrasada. João Cândido saiu de lá. Foi dada anistia, aquela anistia que foi uma promessa falsa. Ficou vendendo peixe ali no Cais da Bandeira, ali na. No Cais da Bandeira, não, na Praça Mauá, na Praça Mauá, na Praça 15 de novembro, vendendo peixe, morando em São João de Meriti, e nunca lhe foi reconhecido o direito à anistia. A deputada, na época, a senadora Marina Silva, conseguiu uma anistia para ele, mas sem nenhum efeito remuneratório, indenizatório. Quando eu fui presidente da UNA, eu estabeleci um salário mínimo para a companheira Zelândia Cândido, filha do João Cândido, dada pela UNA. E ainda hoje, a UNA ainda dá cestas básicas para a família do João Cândido, todo mês, na nossa assembleia mensal aqui no Colégio João Lira Filho, em Cascadura, no Rio de Janeiro. Nós damos o apoio a filhos netos do João Cândido ainda até hoje.
Certo. E essa questão de a Marinha aparentemente se sentir acima das leis, porque não respeitou, por exemplo, não respeitou a legislação de 64, e hoje parece que também se arvora, participa, ou pensa em participar, apoiar movimentos das Forças Armadas contra o que manda a Constituição.
Olha, o ranço do autoritarismo, ele permanece. O Supremo Tribunal Federal, em determinados momentos, ele ainda se sente forçado a trabalhar em consonância com os setores das Forças Armadas. Por exemplo, tem uma súmula 674, lá no Supremo Tribunal Federal, eu estou com um processo lá para ir oficial auxiliar. E tem essa súmula 674 que eles colocaram lá para sobrestar os processos. Eles continuam dizendo que eu não tenho direito a ir oficial porque eu não fui expulso por ato institucional. E você lê aí essa certidão que eu te mandei, e eu já acostei essa certidão lá do Supremo Tribunal, mas essa súmula está lá sobrestando, e você não tem como fazer com que o Supremo tome uma posição para aplanar o terreno para que se possa cumprir a lei. Está entendendo? Então, nós somos a parte mais fraca, dependemos do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão, em última instância, que decide sobre tudo, e a gente não tem força, não tem poder político para fazer isso. Não colocamos a culpa no presidente da República, porque nós sabemos que a justiça é um caso que afeta o judiciário. Eu acho que colocar culpa no presidente da República, porque tem algumas pessoas que acham que Lula pode fazer tudo, nós temos que entender que Lula está no poder, mas não tem o poder. Ele não fez revolução e ele tem que se adequar às normas da convivência entre os poderes. E é assim que a coisa vai andando.
Coutinho, 60 anos depois daquele momento histórico, que reflexões você faz hoje? Que pensamento te vem à mente quando você pensa naquele momento?
Aquele momento foi realmente um momento, minha amiga, que tiveram fatos que aconteceram concomitantemente em 64. Por exemplo, em 1964, quem coordenou o golpe militar, isso nós sabemos, nós soubemos a posteriori, porque naqueles entreveiros que nós ali como soldados estávamos, não tínhamos consciência disso. Mas depois foi efetivado, até com os arquivos da CIA que foram desclassificados. A Sexta Frota, a Operação Brother Sun, estava aqui na costa do Espírito Santo para apoiar o golpe militar. Quem coordenou o golpe militar, os generais fascistas e os almirantes, foi o embaixador norte-americano Lincoln Gordon e o seu adido militar do Brasil, que era o coronel fuzileiro naval Vernon Walters, que foi promovido a general em função desse serviço prestado na instalação da ditadura brasileira na América Latina, que foi a primeira ditadura instalada na Guerra Fria. Foi a ditadura do Brasil, que era o maior país da América Latina. O Brasil, sendo dominado do ponto de vista do império, ele tinha facilidade de dominar todo o restante da América Latina. E todos os outros governos foram caindo sequencialmente. Você vê que a primeira atitude do Castelo Branco, determinação do Departamento de Estado, foi quebrar a estabilidade do emprego da classe trabalhadora. O trabalhador com 10 anos, ele tinha estabilidade. Passou a não ter mais estabilidade. Estabeleceu um fundo de garantia por tempo de serviço. O trabalhador tinha que recolher, a empresa recolhia uma mixaria, e quando o trabalhador fosse mandado embora, recebia só aquela mixaria que é esse FGTS que você recebe hoje quando o trabalhador é mandado embora. Romper relações diplomáticas com Cuba, que está naquela ordem sequencial das determinações do Império, e, desgraçadamente, mandaram tropas brasileiras, inclusive tropas do Corpo de Fuzileiros Navais também, para, juntamente com as tropas americanas, invadirem a República Dominicana. Então, vocês viram, foi um golpe dado sob coordenação da Embaixada Norte-Americana no Brasil, e foram tomadas todas as medidas que convinham aos interesses das empresas multinacionais do Brasil. E aí, como vocês todos já sabem, que vocês são catedráticos em estudos de economia, os Estados Unidos começaram a injetar dinheiro aqui dentro do Brasil. Dinheiro aqui entrava bambu, empréstimos e juros flutuantes. Chegou a tal ponto que em 1981, no governo Ronald Reagan, os juros chegaram a 21,5%. Aquela guerra nas estrelas que foi colocada em prática pelo Ronald Reagan, nós, dos países periféricos endividados, pagamos com o nosso sangue, com o nosso trabalho, aquelas experiências militaristas do Império Norte-Americano. E os militares, por incompetência, pegaram o Brasil em 63, com uma dívida de 3 bilhões de dólares e com reserva de 1 bilhão e 300, e apiaram do poder, com uma hiperinflação de 400%, desemprego e analfabetismo em mais de 50%, e uma dívida impagável de 145 bilhões de dólares. Vocês devem se lembrar que o Dilson Funaro era ministro da Fazenda do governo Sarney, e teve um ano que ele pagou quase 700 bilhões de dólares de juros da dívida externa, e a dívida aumentou. Foi o que ocasionou as décadas perdidas de 80 e 90 do século passado, que ainda teve um efeito negativo ainda no último governo de Fernando Henrique, que o país quebrou, mesmo tendo criado aquele real, o ARV, e que todo final de ano, até 1990, até 2000, ele tinha que ir todo final de ano no FMI tomar 44 bilhões de dólares para fechar o caixa, para fechar o orçamento. Certo? E por falar em orçamento, o regime militar nem orçamento anual tinha. Eles gastavam de forma destrambelhada. No final do ano, se tiver dívida, o Império está lá para mandar dólar para fechar o caixa. E assim foi.
Coutinho, você falou com muito carinho e admiração do almirante Aragão. A gente lembra também que logo a seguir do golpe, há um número aí, 6 mil, 7 mil militares, de soldados a oficiais que foram caçados, presos, expulsos. Ou seja, eram militares que defendiam a legalidade ou defendiam aquele projeto de um Brasil soberano, um Brasil independente, um Brasil que tivesse aquelas reformas apontadas pelo presidente João Goulart, como você falou logo no início dessa entrevista. Isso acabou nas Forças Armadas Brasileiras. Qual é a sua avaliação, se é que de fora você consegue ter uma visão da visão política aí das Forças Armadas?
As Forças Armadas, elas são um núcleo de poder muito coercitivo. Mesmo as pessoas saindo, tendo tido baixa por aviso, tendo tido seus contratos rescindidos nos prazos de vencimento dos contratos, mas as pessoas que saíram viram as prisões às quais nós somos submetidos, viram aquelas chacinas que eles fizeram assassinando dezenas e centenas de companheiros da luta armada, eles ficaram amedrontados e eles se acomodaram, né? se acomodaram. Então, a gente não tem como. Tem, inclusive, companheiros, meus amigos, entre aspas, que ficaram lá, que viram o nosso sofrimento e que hoje apoiam a direita, né? E você vai fazer o quê? Você vai. Eu converso às vezes com ele e digo: vocês estão querendo o quê desse regime de direita que perdeu as eleições agora? A ditadura militar não tem nenhum exemplo prático para fazer com essa direita queira recuperar o poder. Recuperou o poder com base na prisão do Lula. E o poder, o que foi? Um presidente destrambelhado, que não tinha condição de governar porcaria nenhuma, que não fez nada, só fez alijar o patrimônio público nacional, privatizar empresas importantíssimas, como a Eletrobras, a distribuidora da Petrobras. Como é que você privatiza a distribuidora da Petrobras e a Petrobras hoje paga aluguel para as empresas que compraram e privatizaram a Petrobras? Quer dizer, a ditadura militar não foi um exemplo nenhum para esse novo desgoverno que implantaram aí em 2019. E está provado, só teve roubalheira, só teve corrupção, só teve tudo de ruim para o nosso país. E essas pessoas continuam. Você sabe que essas igrejas evangélicas, elas são a carta na manga que o Império Norte-Americano sempre teve. A maioria dessas empresas neopentecostais, as suas matrizes são nos Estados Unidos da América. E os departamentos de informação e desinformação, principalmente nos Estados Unidos, estão aí ministrando cursos de como manter essa guerra híbrida contra todos os governos da América Latina, tentando neutralizar a possibilidade desses governos poderem fazer alguma coisa realmente de efetiva para proteger a soberania e o bem-estar dos nossos povos.
Gostei, me permita voltar ao início da nossa conversa. Queria te perguntar, quando pensando naquelas cenas do dia 25, na decisão que vocês tomaram, que você tomou, né, de apoiar a rebelião dos marinheiros, de apoiar,
De depor as
de
armas.
depor as armas, qual é a imagem que vem na sua cabeça, a emoção, o que que. E não pensando apenas no relato factual, mas o que vem no seu coração, para dizer assim.
Bom, eu me sinto honrado por ter tido a coragem, vamos dizer assim, de tomar aquela decisão. Foi uma decisão tomada. No momento, a gente não tem muito tempo de pensar, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente, e você ou toma a decisão ou não toma. E eu tomei a decisão e assumi com galhardia a decisão que tomei, e hoje, se estivesse numa situação, claro que com a experiência que eu tenho, eu ia fazer de forma diferente. Mas faria uma coisa mais ou menos no mesmo sentido.
Legal, Coutinho. Queria agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista ao Tutameia. Esse depoimento faz parte de uma série que nós estamos produzindo aqui sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. A gente agradece também a grande assembleia que se formou aqui para acompanhar as informações, as reflexões do nosso convidado. E lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Ah, no YouTube também, você pode procurar a playlist O que eu vi no dia do golpe, e vai encontrar as demais entrevistas que já foram publicadas. Se você quiser ficar ligadaço no Tutameia, há um grupo no WhatsApp, em que a gente divulga as nossas reportagens, os vídeos, as entrevistas, enfim. O link para esse grupo está na descrição deste vídeo. E agora, então, antes das despedidas, do boa noite. A gente devolve a palavra para o Coutinho, para que dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, mande sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Coutinho, muito obrigado, a palavra é sua.
Bom, eu agradeço também a honra desse convite. Agradeço a todos aqueles que assistiram e têm assistido, muitos companheiros que participaram como testemunhas oculares da história naquela época, né? E quero dizer que nós não temos economizar recursos e forças para continuar lutando pela soberania nacional, pela afirmação do Brasil, esse gigante, como um gigante que tem autonomia, apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa postura de recuperar, resgatar a importância que o Brasil teve e está recuperando novamente e cada vez mais vai recuperar, sem receio de possamos ter retrocessos. As oscilações são naturais. É como diz num pequeno verso o grande Castro Alves, poeta baiano dos escravos. Como é que se diz? Deixa eu ver que me falhou aqui. O povo é como um barco em plenas vagas. A tirania é o tremedal das plagas, o porvir, a amplidão. E assim eu termino dando um beijo no coração de todos.
Muito lindo, muito obrigada, Coutinho. Muito
Legal.
obrigada.
Muito obrigado. Grande abraço. Boa noite,
Abraço, tamo
doutor
junto.
Coutinho. Boa noite, pessoal. Tchau.
Tchau, tchau, boa
Tchau.
noite.